continuar sempre buscando conhecimento, tanto com pesquisa quanto na própria prática, sabe? Tenta, não fica com aquele medo também de fazer as coisas na prática porque não sabe. Já se joga de cabeça, faz as coisas, que é na prática que tu vai aprender 90% das coisas, né? Mas sempre continuar estudando, procurando conhecimento, principalmente estudando empreendimentos, indo atrás de coisas que não vão te pedir na empresa. Então, ser proativo, né? Fazer coisas que vão fazer diferença não só para o teu trabalho, mas para a tua empresa em si.
Fala, galera! Tá nos ouvindo aí no podcast? Meu nome é Mike. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Vou convidá-la a se apresentar, mas antes eu acho que a gente precisava cantar um parabéns para ela, né, Chico?
Exatamente. Era um recado que eu tinha guardado para dizer para ela, né? Tinha algumas palavras.
Faz aniversário, hoje dia 21 de janeiro. Feliz aniversário, Júlia.
Obrigada.
Pois é, é dia 21 de janeiro.
Fazendo 21.
Em 2021, né?
É
trinca.
Show de bola.
Detalhe mas... que meu bebê também tá fazendo 8 meses hoje, dia 21, né?
Olha só, grandito, mêsversário.
Uhum.
Tá. Pessoal, pra quem já ouviu minha voz, ficou aqui minha apresentação para todos vocês, web ouvintes. Aqui quem vos fala é João Francisco, o Chico.
Com a voz bem aquecida.
Exatamente, já cantei bastante hoje de manhã na imobiliária para incomodar os vizinhos também em casa. E vamos para mais um.
Júlia, para dar um pouco mais de contexto pro pessoal, conta mais quem tu é, de onde é que tu veio, do que tu se alimenta, como é que tu chegou na corretagem.
Show. Bom, meu nome é Júlia, então, né? Estou no momento fazendo 21 aninhos, uma pessoa super nova e felizmente já me sinto bem realizada aqui na corretagem. Agora, né? Teve dificuldades no início, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas hoje posso dizer que já estou muito realizada com meus resultados e tudo mais. Sou natural de Estância Velha, aqui cidade vizinha da Imobiliária CAP.
Estanciense.
Isso aí. Atualmente moro com meu namorado, com meu filho de 8 meses, né? Meus pais. Mas em breve, daqui a poucos meses, estaremos nos mudando aí para o nosso AP, que conseguimos conquistar também vindo, né, aqui para a corretagem, para a imobiliária. Então foi uma conquista muito boa, que nos deixou muito feliz. E, cara, eu não sou aquela pessoa que teve muita experiência profissional, né? Comecei a trabalhar quando eu saí do ensino médio, tinha 16 anos quando eu saí do ensino médio, então já botei na cabeça, ah, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. E fui parar numa loja de roupa, por indicação. Uhum. Fiquei lá 3 meses, não gostei, mas consegui adquirir, né, alguma experiência. Tive muito aprendizado nesses 3 meses de como é o mercado de trabalho e tudo mais, porém...
Era onde? Era em Estância Velha?
Em São Leopoldo.
São Leopoldo.
São Leopoldo, uma loja de roupa lá, não muito grande, mas o pessoal também, assim, não...
Mais de bairro, assim, a loja?
Não, né, no centro,
no centro
na Independência.
Mesmo. É, nada então, de barba.
Não.
Certo. Era do tempo que tu estudava no Sinodal, né? Tinha 16 anos, né?
Eu me formei, né, em 2016 e daí em janeiro, não, março de 2017 eu já tive ali meu primeiro emprego, digamos assim, né?
Certo, CLT.
Isso aí.
E como é que foi essa transição, assim, tua experiência profissional até tu chegar aqui?
Pois é, como eu tava dizendo, eu não tive muitas experiências profissionais, né? Esse foi meu único emprego de carteira assinada, até hoje eu tenho só 3 meses de carteira assinada na vida. E depois tudo que eu trabalhei foi estágio. Entrei na faculdade, inclusive logo no início de 2017.
Que faculdade?
Faço educação física na FEVALE, tô retornando agora, né? Tive parada aí por causa do Nene, e agora tô retornando aí ativa. Então, tudo que eu trabalhei depois com isso foi com a educação física, estágio. Tive muita experiência em trabalhar com o público, né? Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, desinibida, extrovertida. Então, trabalhar ali com o público já não foi difícil, só que eu consegui adquirir mais experiência ainda. Então, trabalhar dando aula ali em academia, depois fui dar aula de dança para idosos. Então, eu tive também relação com muitos públicos, dei aula de vôlei para criança, então desde crianças de 7 anos até idosos de 70 trabalhei, né, com extremos. Então, trabalhar com o público me ajudou a pensar que depois a corretagem seria bacana. Daí, pá, por que eu não posso me dar bem lá? É público direto, é só isso, né? Trabalhar com o público diretamente. E daí surgiu essa oportunidade aí porque eu e o Diogo estávamos, que é o meu marido, o Diogo, estávamos procurando um lugar para morar quando a gente teve o filho, né? A gente pensou, não, temos que ter nosso cantinho próprio. E nessa procura do nosso lar, teve a oportunidade ali de surgir um anúncio do Mike no meu Instagram. Estamos contratando corretores, sem experiência, queremos ensinar. Eu, ah, não, é minha chance. E eu nem fiquei tão interessada no anúncio. Eu que mostrei pro Diogo e dele olhou. Bah, meu, vai, cara.
Te pilhou.
Vai, né? Daí ele falou ainda, não, eu tenho uma amiga aqui que trabalha, ela não é corretora, ela trabalha na Baliza, inclusive. Em alguma parte do comercial. E ele falou, ah, meu, por que tu não tenta? Eu, ah, não tinha nada a perder. No momento eu tava sem estágio, porque eu tinha recém ganhado o nenê, ele tava com 3 meses. E realmente não tinha nada a perder. Vamos investir, vamos tentar, porque é uma área que eu se eu gostar, vamos ficar. Eu também não sabia se eu ia gostar, né? Então, quando eu entrei, ah, já gostei de cara, apesar de algumas frustrações com o resultado.
Como é que foi assim a tua primeira expectativa em relação ao mercado? Porque tu entrou, tu não sabia nada, viu o anúncio ali da imobiliária da vaga, a gente passou por uma entrevista, a gente conversou contigo, mas qual foi a tua primeira impressão? O que, que tu pensou assim? Pensou, pá, de cara, esse negócio é pra mim, esse negócio não é pra mim, como é que foi a tua...
Primeiro que é bem normal também ter essa reação com o mercado, porque ninguém sonha assim em entrar na corretagem desde pequeno, né? Então é sempre uma oportunidade que acaba chegando na vida das pessoas, mas geralmente o pessoal não tem muita ideia do que é ser corretor, do que é a corretagem, é meio terra de ninguém, né?
É, acredito que a maioria das pessoas que tenham chegado aqui não foi tipo, ah, acho que eu vou ser corretor. Certo, surgiu alguma oportunidade no caminho do nada, assim como surgiu para mim, não pensava em nenhum momento, nunca pensei que eu pudesse estar nessa área aí, mas... Qual foi a tua pergunta mesmo?
Qual foi a tua primeira impressão, tua primeira ideia, assim, da empresa, da profissão, da função mesmo?
Tá. Da profissão em si, o que me deu interesse, com certeza, foi o fato de eu poder trabalhar de casa, porque eu estava com um nenê pequeno, e o fato de que, sim, é bem remunerado, né? Quando a pessoa trabalha bem, ela se dedica.
Exato.
Senão, também não adianta. Então, isso foram dois pontos cruciais para mim. Bah, poder não ter exatamente um horário de trabalho, que tem que sair às 6 da manhã e chegar às 6 da tarde, e eu não poder ficar com meu filho. E o fato de eu poder ganhar melhor do que se eu tivesse de carteira assinada fazendo essas 9 horas por dia, né? Mas também tinha uns contras que me deixaram com muito medo, que até eu pude ser bem clara e bem... Pude me abrir com o Mike, inclusive, na entrevista, depois com a entrevista com a gerente, que era no momento a Camila, que foi minha primeira gerente. Pude me abrir com os dois dizendo, não, eu tenho muito interesse, porém eu tenho meus medos também. Um dos medos, eu tô desempregada, eu não tenho recurso e é uma área que a gente tem que investir. A gente investe em anúncio, né? A gente investe no nosso deslocamento e tudo mais. Então, eu tinha esse medo de acabar investindo e não tendo esse retorno. E, além de eu achar que eu não conseguiria me esforçar tanto para ter o resultado que eu queria, porque eu sou uma pessoa que se cobra demais, demais. Então, eu ia estar lá me esforçando, não o máximo que eu saberia, que eu sabia que eu poderia, e não ter resultado. Por quê? Por causa do neném, em casa. Que daí era, nossa, totalmente novo, eu tava me adaptando ainda, 3 meses. Só que hoje eu vejo que com 3 meses era muito mais fácil. Hoje tá muito mais difícil.
Então, hoje tu tá, então, só pra dar um contexto pessoal, tu tá 5 meses na corretagem.
Isso, entrei no início de setembro, né, que a gente começou. Já faz então 5 meses. Parece muito tempo, ao mesmo tempo que parece muito pouco tempo pro resultado que a gente tá tendo.
Tu tinha citado ali que tu teve algumas frustrações no início. Conta mais um pouco como é que foi isso aí.
A Julia, pra quem não tá vendo, né? Tá só ouvindo, a Julia deu uma derretida aqui na cadeira. Quase tivemos que juntar.
Foi parar lá embaixo da mesa.
Mas bora que passou, bora, Ju.
Minhas frustrações. Como eu disse, cara, eu sou uma pessoa que se cobra demais. Eu sempre...
Verdade.
Acho que todo mundo aqui na capa já deve ter percebido. percebido mesmo que não tem muito contato comigo, que eu sou aquela pessoa chata, assim, tá? Eu quero, isso pode ser até arrogância, mas eu quero estar no topo. Eu quero
não é arrogância.
Ah, tem gente que acha, né? Tem gente que acha. Mas eu quero sempre poder estar no topo, poder me destacar no que eu faço. Na escola era assim, era uma coisa insignificante, mas se eu parei meu tempo, tirei meu tempo pra fazer aquilo, eu ia fazer bem. Não tem por que eu perder meu tempo pra fazer um negócio meio bom.
Até do esporte, né? Do esporte, se não for pra competir, nem entra.
Porque eu sou uma pessoa meio competitiva também, então...
É hard, eu vou ruim.
Primeira impressão, quando eu entrei aqui na CAP, já vi o nosso querido Rafael Santos, colega... Três fotinhos dele lá no mural, destaque do bimestre. Deu, ai senhor, quem é esse cara? Né? Já fiquei assim, já fiquei
Já fez um alvo assim, né?
Já, exatamente.
Quem é?
Quero conhecer. E já que quando eu vi que tem uma pessoa que destaca demais, ele é o topo da. No momento ele era o topo ali dos tops dos corretores. Eu pensei, minha meta de crédito dele, de primeira assim já. E daí eu tive muita gente falando, mas a gente teve... Que foi até uma propaganda, né, que o Mike fez pra incentivar. A gente teve corretores que entraram, não sabiam de nada e venderam em um mês, venderam em menos de um mês. E eu já fiquei, eu vou ser assim, eu quero vender. O Rafael vendeu em 21 dias, eu quero vender em 20. Essa é minha meta. 20 dias eu quero ter minha primeira venda. E passou um mês, passou dois... A Julia investiu um monte, né? Tirou todo o tempo que ela tinha. Desculpa, tá falando em terceira pessoa, tá?
Não tem problema.
Só pra dar um ar diferente. Eu investi bastante, tirei muito do meu tempo, fiz várias visitas, enviei vários documentos. E eu pensei, será que é normal, cara? Eu realmente trabalhei demais, eu vi que meus números estavam bons, porém eu não tava tendo resultado, não tava tendo aquela venda, eu queria aquele gostinho de ter a primeira venda, poxa, tirar minha primeira foto. Nem era venda, nem era comissão, era poder tirar minha primeira foto com o cliente. Eu lembro que eu comentei isso com o Chico e com o Marcos. Eu queria tirar minha primeira fotinha com o cliente, poder realizar, ajudar alguém. E não tava acontecendo, eu tive essa frustração muito grande. Comecei a me colocar muito para baixo de que eu era inferior a todos os outros que estavam aqui. Comecei a pensar, será que eu sou a pessoa certa para daqui? Porque todo mundo que entrou aqui se destacou, fez a venda rápido, tá indo bem e eu não tô conseguindo crescer. Né? Então, o Mike teve até que vir diretamente a mim conversar comigo, que aquela conversa até foi muito importante mesmo. Eu tava realmente pensando em desistir. Eu cheguei no ponto assim, de querer desistir. O que não me fez desistir foi o fato de eu ter gostado. Eu gostei, eu me estressava, eu gastava, porém eu gosto do que eu tô fazendo. Eu gosto de falar com o cliente, eu gosto de ir em visita. Depois ainda, quando eu comecei a fazer minhas visitas e tudo sozinha, eu tava gostando mais ainda, porque eu conseguia me soltar. Querendo ou não, quando a gente tem alguém junto, a gente fica pressionado, a gente fica meio, né?
Quando tira a rodinha da bicicleta, né? Dá uma liberdade.
Não, daí foi outro atendimento, né? Daí eu consegui realmente ver que eu tava fazendo um bom trabalho, só que eu não tava tendo meu resultado. Eu pensei, cara, o que que falta? Daí o Mike veio até mim e conversou, Júlia, tu tá com azar. É só azar.
Era nítido. A Júlia tava assim, tinha um cara que tava vendendo 3 ou 4 naquele mês e ele tava com, se não me engano, 9 ou 10 passas enviadas. A Júlia tava com 9 passas enviadas e não tinha nenhuma venda. Eu disse, cara, isso é azar.
Isso é azar. Daí, cara, só cliente com perfil ruim, daí que reprovava, condicionava, e quando aprovava, daí não queria, deu, ai meu Deus, e que eu tô fazendo de errado? Tá, daí rolou ali em outubro teve duas vendas. Uma foi até o final, consegui finalmente tirar minha primeira foto, dei até presente caro pro cliente, porque eu tava tão feliz, né?
Empolgada.
Só que daí essa segunda cliente de outubro caiu, né? Quando ela tava pra assinar com a Caixa, ela perdeu o emprego. Eu pensei, meu Deus. Tá, fechei minha primeira e agora começou o azar tudo de novo.
Ah, bem triste também, né?
Não, e era ainda um... Não sei se vocês querem botar depois, mas... Era um casal super querido com a família, gente, que a gente fez um vínculo tão bom. No fechamento a gente chorou, porque eles estavam emocionados, né? Que ficaram felizes com o meu atendimento, a gente criou um vínculo tão bonito e Daí no final, infelizmente, não rolou a venda em si, mas até hoje a gente mantém contato.
É, uma cliente que tu vai vender assim que ela tiver mais um mês de carteira na outra empresa.
Exatamente. Estamos mantendo contato para quando isso acontecer.
E como tu não quer sair da corretagem no mês que vem, tu vai precisar vender no próximo mês, outro mês e assim por diante.
Porque eu lembro que eu tive bastante conversas com a Gil também, de ligar pra ela e conversar. Porque, bah, a Gil tinha entrado na corretagem, tinha um filho recém-nascido, tinha 3 meses. Tá? Então, geralmente, a mãe, ela, se tivesse um trabalho formal, ela estaria afastada, ela não estaria trabalhando. Depois de um mês na corretagem, ela já estava com números excelentes, já estava atendendo super bem os clientes, já estava mandando muita pasta, já estava fazendo visita, atendendo sozinha, porque foi uma coisa que, inclusive, partiu dela. Então, ela falou, tenho visita tal dia em tal lugar. Eu falei, tá, faz assim, vai ter uma pessoa lá, vai lá, precisa que eu vá junto? Ela, não, eu quero ir sozinha, quero atender. Então, ela já, desde o início, assim, super proativa, sempre querendo fazer a parte dela, sempre querendo, buscando mais, e praticamente todo cliente assim que eu falava elogiava a Júlia também. Então, a Júlia foi muito bem, me explicou tudo certinho, até acho que pelo fato dela estar comprando também, acho que ela consegue entender muito bem o cliente. Então, não foi alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, comprou esse ano também, na metade do ano.
Foi na primeira, segunda semana que eu entrei aqui na CAP, né? Que daí a gente conseguiu concretizar o nosso. Inclusive, eu vendi daí pro meu marido, né?
Tá.
Já aproveitei.
E era isso, assim, daí ela tava com um filho recém-nascido, que era totalmente dependente dela, e fazendo, aprendendo muito, absorvendo muito rápido tudo que precisava, entendendo muito, muito rápido a lógica do jogo. E sempre batendo na trave ali, né? E tivemos várias conversas ali pelo telefone para dar uma acalmada, falar, Júlia, calma, calmaria. Eu sei que teve gente que vendeu mais cedo, mas nenhum.
Não adianta estar competitivo aqui, né?
Exato.
Ficava indignado de
mim. Exato, mas sempre falava, nenhuma dessas outras pessoas tem um filho de 3 meses que tá precisando cuidar. Essas outras pessoas estão se comparando, já estão há mais tempo na corretagem, eles têm mais carteira, já tem mais giro. Mas foi um pouquinho complicado, assim, até ela entender, não, calma, vai dar certo uma hora.
Não, e também tinha a questão, né, poxa, uma mulher que acabou de ter filhos e os hormônios. A gente ficava sentimental por tudo, né? Ao invés de ficar só frustrada, eu ficava bem triste mesmo. Teve dias que eu chorei, assim, em casa, que eu não contei pra vocês, mas eu desabafava com o Diogo, assim, eu chorava, tô me esforçando tanto e é a primeira vez que eu me esforço, eu dou tudo de mim e não tenho resultado, né? Então, mas aí depois, que nem eu falei, como eu tinha gostado, eu falei, não, vou continuar. Eu sou uma pessoa chata, então eu falei, não, eu vou continuar, vou ter resultado. Não sei quando, mas vou ter. Tô me esforçando pra isso. E, enfim, veio então a primeira venda ali em outubro. Novembro deslanchou demais. Meu Deus, um mês assim que eu comemorei tanto. Foram 3 vendas, né? Depois de um mês com uma, que foi a única que deu certo. Daí um mês que vem 3, assim, nada. Quase destaque, né?
Do nada também não, né?
Não, é verdade. Teve muito trabalho atrás, mas até, poxa, vou comentar aí nosso colega Giovanni. Que eu e a Camila, minha gerente, fizemos o mês 3 vendas, não esqueço. E eu fiquei muito feliz daí de poder me comparar com a minha gerente, a pessoa que me ensinou. Eu consegui vender a mesma quantidade que ela. Mas nem teve Giovanni que foi lá e vendeu 4, né? A gente ficou indignado com ele. Mas agora a meta é eu poder estar no topo do ranking algum dia, né? Mas agora o Mike tá no topo.
Foi de rebote. Mas, Júlia, assim, me conta, como é que foi o fato de tu estar com o Ethan em casa, nenê recém-nascido, tu não poder trabalhar presencialmente, porque tu tinha que cuidar dele, e mesmo assim tu conseguir manter o volume de trabalho, tu conseguir dar resultado, porque hoje uma das maiores dificuldades aqui com quem não está produzindo é porque muitas vezes não está tão presente.
Uhum.
E tu mesmo não estando presente, tu sempre produziu bastante.
Sim.
Como é que tu fez isso?
Primeiro que na primeira semana já fui avisada assim, ah, seria bacana que tu pudesse vir todos os dias, né, pra gente poder te passar informações, te passar um treinamento, pra tu aprender, pra então tu ter informação pra passar pros seus clientes. E de primeira eu consegui vir, acho que só umas duas vezes na primeira semana, foi bem difícil, eu deixei o Ethan com a minha mãe, né, com a minha sogra alguns dias também. E pra mim isso já foi difícil me separar dele, então eu ficava bem preocupada, né? Mas será que tá bem? Será que tá chorando? Ele mamava, né? Ainda mama no peito, inclusive, então eu tirei leite pra deixar pra ele e tudo mais, ele se alimentava só disso. Porém, realmente, eu fiquei quase todo o tempo trabalhando de casa. E antes era realmente muito mais fácil, assim, com 3 meses o bebê ficava mais quietinho, né, saía engatinhando por tudo, folheando. Então, a maior parte do meu tempo eu tava no celular e no note estudando e respondendo cliente com ele no colo. Com ele no colo e mamando, o tempo todo. Quando ele tava mamando era a melhor parte pra mim, porque ele tava quietinho, dormindo no colo e com a outra mão eu conseguia trabalhar. Então, realmente, minha produtividade foi toda com ele no colo em casa.
É até engraçado, porque tô falando agora uma coisa que eu já percebi, ó. Pra quem poder ver o vídeo depois, às vezes a Júlia tá preparando o atendimento e ela tá assim, ó, ela fica com a mão aqui mesmo e mexe só com uma no computador. É, daí, assim, ó, tipo, ah, o Ethan aqui, sem o Ethan.
Sim,
exatamente. Agora tô falando, eu consegui perceber, assim, que foi várias vezes, assim, mexendo daí só com uma mão, assim, já acostumado, fazendo todas as coisas.
Digitar, se for com duas, ela não sabe, é só com uma.
Verdade.
O que é perguntar, que foi que te ajudou assim, a conseguir estudar de casa, aproveitar o gancho?
Como o Chico comentou, eu sou uma pessoa que aprende muito rápido. Isso desde também lá do ensino fundamental, então pra mim aprender a estudar de casa sem ter ninguém precisando me ensinar foi tranquilo. Pra aprender foi bem tranquilo. Sou uma pessoa esforçada, então me esforcei bastante para estudar em casa. E todas as dúvidas que eu tinha, que eu realmente precisava de alguma ajuda, que daí era dúvidas na prática, né? Porque eu tava conversando com algum cliente e daí ele perguntava alguma coisa que eu não sabia responder, dá-lhe no Whats. Chama o coach, chama o gerente, chama até o Mike de vez em quando, é. Bota no grupo lá que a gente tem muito auxílio, nosso grupo todo mundo sempre responde. E era isso aí, sempre de longe. E não chegou a ser um problema, assim, eu trabalhar de casa, não estar muito presente, não me impediu de aprender nada, né? Que nem eu comentei, eu pude sempre tirar todas as minhas dúvidas. E depois, na prática, para poder sair, o neném ficava com a mãe, né? Para fazer as visitas e tudo mais. Hoje, o nenê já vai em todas as visitas, o nenê tá nos fechamentos, o nenê tá numa assinatura de contrato, por isso eu comento, agora tá um pouco mais difícil do que no início, e meu medo era no início, né, porque ele era pequeno, mas agora ele tá sempre presente, se alguém for comprar uma vez comigo, já sabe que vai ter um nenê junto ali no final pra tirar foto, ele tá sempre presente, é um fato.
Show de bola.
Ele sempre aparece nos áudios também, né?
Ah, quem conversa comigo já, olha, tem um nenê no fundo, tem.
No fundo não, tá no colo aqui.
Júlia, uma coisa que eu queria te elogiar, que é uma coisa que muitas vezes trava as pessoas, principalmente no início. Desde quando tu chegou, tu sempre perguntou muita coisa no grupo.
Uhum.
Tu sempre, gente, o que é tal coisa? Como é que funciona tal coisa? Como é que eu acho tal coisa? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço isso? Isso é uma coisa que trava muitas vezes as pessoas no início.
Uhum.
Ai, não vou perguntar no grupo porque eu não quero parecer a que não sabe, ou não quero demonstrar fraqueza, ou simplesmente não quero incomodar. E a pessoa fica com a dúvida, deixa de resolver o problema, o cliente pergunta, ela, sei lá, demora pra responder até procurar alguma coisa, sendo que se ela pedir ajuda, com certeza vai ter alguém ali pra ajudar.
Sim.
Perguntou no grupo da equipe, ou às vezes o gerente ou o mentor não vai responder na hora, mas vai ter outra pessoa que vai responder que passou por aquela mesma dúvida.
Sim.
E eu acho que isso te deu muita velocidade no início.
Sim.
Esse desprendimento do que as pessoas vão pensar se eu perguntar.
Uhum.
Porque querendo ou não, tem isso.
Sim. É vergonha, né?
Então tu não ter essa vergonha, acho que te ajudou.
Sim.
Bastante no início.
Sim. Agora até hoje a gente não precisa mais usar o grupo pra tirar dúvidas, porque nós somos já experts. Mas realmente, agora tu falando, eu lembro, Mike, toda hora eu tava fazendo alguma pergunta no grupo, verdade. E na primeira vez que eu fui mandar uma mensagem, eu fiquei, putz, será que eu mando no grupo? Eu fiquei assim até, na primeira vez. Será que eu mando no grupo ou pergunto pessoalmente? Só que daí eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu quero tudo naquele minuto. Então, se alguém não responde rápido no grupo, já mandava pra Camila, já mandava pro Chico, já mandava pro Mike, já mandava pra três pessoas pra ter resposta rápida. Porque queria responder logo o cliente e eu também sou uma pessoa ansiosa. Então, mas depois ali, mandei a primeira dúvida, tinha três dúvidas no mesmo minuto, ia. Azar. É isso aí, o povo tá ali pra ajudar.
É isso aí. Felizmente tá ali pra ajudar.
É.
Show de bola.
Mas, ô Gil, quero aproveitar e fazer um merchan nosso aqui também. Teve algum material que tu usou, assim, que te ajudou a treinar de casa pra te ser, conseguir, como eu poderia dizer, emergir, assim, no, entrar na piscina da corretagem de ponto, assim, não botar só o pezinho na água?
O primeiro contato com as primeiras informações que eu tive com a Camila, tá, pessoalmente, no primeiro dia que eu comecei a trabalhar. Ela me passou algumas coisas que, de cara, com certeza, não ficou tudo muito claro. Tanto que a maioria das clarezas que eu tirei foi na prática, fazendo as coisas acontecer. Tipo, acho que 2 meses depois de ter feito 500 simulações, que eu entendia a lógica. Eu criei a minha lógica pra tudo, sabe? Eu não tirei tanto de uma informação, eu criei as minhas lógicas, principalmente com números da questão da simulação e tudo mais. Mas com certeza ali na primeira semana teve os vídeos que o Mike disponibilizou pra gente, que ele fez ali de treinamento, que tava lá eu meia-noite olhando os vídeos, né, com o Daniel no colo. E era isso aí, com o fonezinho. E foi esse estudo que eu pude ter de casa, peguei o resto das informações que eu não pude ter aqui então com a Camila presencialmente, através de todos esses vídeos aí do treinamento do Mike, que sem dúvida foram essenciais. O resto, todas as informações eu não ia conseguir pegar presencial. Então, muito esclarecedores também. Não, com os vídeos eu não tive dúvida. Não, de verdade, eu não tive dúvida, assim, que eu tive que tirar depois. Foi muito claro, mas aí teve aquela coisa de eu fazer a minha lógica na prática.
Sim, é exatamente. O que a gente costuma falar é que a gente entrega uma fórmula de bolo. A gente vai te entregar a fórmula. E aí com o tempo tu vai colocar um recheio, tu vai colocar a cerejinha, tu vai dar uma incrementada nele, tu vai mudar um pouquinho o sabor, e aí tu vai fazer a tua forma de trabalho, mas a fórmula é uma só, e se tu seguir ela, cara, não tem como dar errado. Tem gente que tem menos paciência ou mais paciência. Tu quase tava perdendo pra falta de paciência.
Ansiedade.
Exatamente, mas foi lá, continuou, porque tu gostou, tu Exatamente. Investiu no negócio, tu colocou anúncio pago, mesmo saber se tu ia ter dinheiro. E teve resultado. E tá tendo resultado. Ontem fechou mais um contrato. Né?
Mestre de aniversário.
Show de bola. Muito legal saber disso. E me diz uma coisa, qual foi a importância do suporte prestado pela Camila no teu início? Porque foi ela que te deu esse suporte no início.
Ah, tá louco? Demais, porque ela me acompanhou então em todas as primeiras visitas. Visita, né? Porque foi difícil ter um fechamento. Como eu disse, meus clientes estavam com um perfil ruimzinho. Mas eu me espelhei, meu atendimento acabou sendo espelhado na forma que ela falava, porque foi ela que eu vi atender, né? Meus primeiros clientes ali, eu até falei, bah, Camila, pode atender sozinha, digamos assim, entre aspas, e eu vou falando o que eu tiver conhecimento, porque eu não quero falar besteira. Então eu me espelhei nela, meu atendimento hoje teve um pouquinho dela, e depois quando eu comecei a atender sozinha, eu comecei a ter os meus trejeitos, mas algumas explicações prontas de algum, por exemplo, raio de explicar o juros obra, por exemplo. É um textinho que eu peguei totalmente da Camila, sabe? Totalmente. Então, o fato de ela me acompanhar nas visitas, estar sempre disponível ali para tirar dúvidas quando eu perguntava diretamente para ela, por causa da minha ansiedade, que eu não queria esperar às vezes no grupo. Sempre muito prestativa, muito querida, nossa, com o Ethan também, né? Ela adora o nenê.
Tia Camila.
A tia Camila e o tio Chico. Então, mas principalmente ali na questão das visitas, assim, eu me espelhei muito nela, né? Depois que eu pude ir criando a minha forma de atender os clientes.
Massa. Júlia.
Eu.
Me conta.
Conta.
O que que te fez pensar que seria uma boa escolha ser corretora?
Bom, eu caí de paraquedas, né? Que nem a gente comentou no início. Não, nunca imaginei entrar nessa profissão. E dois pontos. O fato de eu ser uma pessoa muito proativa e a corretagem aqui depender, o meu faturamento depender exclusivamente de mim. Então, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa esforçada, então se eu me esforçar, eu sei que eu vou ter o meu retorno. Vamos aprender algo novo, vamos se jogar de cabeça. Né? Então foi basicamente isso, porque que nem eu comentei tudo que eu fazia, por mais que eu não gostasse, eu dava o meu melhor. Então vamos tentar algo novo, se eu gostar, eu sei que eu vou ter resultado. Então de cara eu já gostei, tive ali quase desistindo por frustração, porém não, eu gostei, eu vou continuar tentando, né? E foi essa questão, assim, de eu me conhecer, eu saber como eu sou, meus contrários e defeitos.
Suas qualidades.
Minhas qualidades, então eu sabendo como eu poderia lidar com isso, eu sabia que eu podia me dar bem. Né? Foi basicamente isso.
Nossa. E me diz uma coisa, assim, eu lembro que no início tu teve, bom, logo depois quando a gente teve aquela conversa, eu tu lá embaixo, e tu me contou, tô pensando isso, tô pensando aquilo, tô frustrado por não estar conseguindo o resultado. Eu lembro que tu tinha comentado que tu tinha alugado um carro um dia pra ir atender clientes. Sem ter vendido. Sem ter dinheiro, já gastando em anúncio, já investindo em anúncio.
Comprou um imóvel.
Comprou um apartamento. Não tinha visto a cor do dinheiro, de fato, por uma venda concretizada tua, a não ser a venda do teu esposo, da compra do apartamento. Sim. De vocês.
É que eu comentava que pra mim não valia, tipo, né? Eu queria fazer a minha venda por mim.
Como é que foi, assim, tu... Bom, vou alugar um carro pra atender cliente. Tanta gente arruma tanta desculpa pra não ir atender, não tem condução, não tem Uber, sabe?
Sim.
E tu foi lá e alugou um carro pra atender cliente. Conta essa história aí.
Cara, é sempre, todas as perguntas que a gente fizer aqui vai levar no nenê, né? É realmente por causa do fato de eu ter um filho, a gente não tem carro.
Ainda,
se Deus quiser, vai rolar um aí esse ano, quem sabe. E então pelo fato de, tipo, aquele dia, era um sábado, que eu ia ter 3 visitas só naquele sábado e era tudo lá pros lados de Cachoeirinho, né? Então era um stay, Cachoeirinha, e depois esteio de novo. E eu fiquei o dia inteiro fora. E a gente não tinha como pedir algo, um carro emprestado pra ninguém. E, bom, se eu gastar com Uber, vai Uber pra esteio, vai Uber pra almoçar, vai Uber pra Cachoeirinha, volta Uber pra esteio e volta pra casa. Eu ia gastar uma fortuna com Uber pra ficar me deslocando. Estamos em pandemia, né, infelizmente. Então, pegando carros ali de várias pessoas só num dia.
Com o neném em casa.
Com o neném indo junto.
Indo junto.
Por isso que o carro foi alugado, entendeu? O Diogo foi meu motorista e o neném foi junto.
Era carro e chofer, né?
Exatamente. O Diogo foi de chofer e o Idan foi de pendurico de espelho. Entendeu? Foi por causa dele, realmente por causa dele, porque eu ia ficar muito tempo fora. Eu não ia, ele ainda era muito pequeno, acho que foi no segundo mês, então ele tava com uns 5 meses. E então ele ainda estava muito dependente, eu não podia ficar muito tempo fora. Então eu me obriguei a alugar um carro para ele poder ir junto, né? Foi bom, foi muito bom, porque no final das contas a gente acabou economizando por ter alugado um carro durante um dia, do que tendo lugar, eu ia gastar um monte com Uber igual. Naquele sábado ia ter comemoração aqui da firma, que a gente tinha fechado a meta de outubro. Né? Daí a gente já deu um October chuvas, que infelizmente eu não pude participar, porque daí no dia eu descobri que minha mãe pegou o tal do Covid, e daí eu quis me resguardar pra não, né, ir lá na festa pessoal. No domingo a gente também ia ter outro compromisso, então, vale a pena a gente alugar o carro, eu vou fazer minhas visitas com muito mais conforto, podendo ter mais segurança pro meu filho, e já vou aproveitar o carro ali no final de semana, que eu tenho os meus compromissos também, né? Mas aí, no final das contas, eu usei só pro trabalho, porque no final de semana, por ter sabido lá da Covid da mãe, a gente nem pôde sair. Mas, de novo, eu me joguei. Fui na fé. Vou alugar, porque eu sei que são 3 visitas um dia, uma dessas 3 vai ter que sair alguma venda, né? E tanto que essa visita de outubro, no sábado, agora, nesse sábado, eu vou fazer o fechamento com um desses clientes.
Massa.
Que aprovaram cheio, inclusive, graças a Deus. Depois de muita espera, muita enrolação, tá louco.
Pois é, né? É quase fevereiro, tá desde outubro, né?
Exato, a gente tá no aniversário de conhecimento
já. E me diz uma coisa, Júlia, como é que foi a dificuldade assim, da tua primeira venda?
Teve dificuldade, teve muita. Da venda exclusiva daquela venda, teve muita. Né? Tanto que a cliente pensou em desistir duas vezes, a Camille, né? Teve, era cliente com renda informal, então foi para agência. Era uma cliente que já estava conversando com outro corretor sobre o mesmo empreendimento, mas não gostou do atendimento. Então, quando ela entrou em contato comigo, ela gostou muito e seguiu comigo, né? Então, tá aí um diferencial para conseguir fazer a cliente vir comigo. E foi um cliente, assim, difícil. Já estava difícil a primeira venda. E a primeira venda foi com um cliente difícil, né? Que daí teve essas dificuldades aí do cliente quase desistir. Ficou uma condição boa, mas ao mesmo tempo algumas coisas que eles tiveram que correr atrás. Então, graças a Deus, eles estavam muito interessados, a gente conseguiu fechar, né?
Ficou, ficou na margem de erro ali, não estava dentro do orçamento, mas dava para buscar, né?
É, o Chico estava junto lá no fechamento, ele lembra tudo. E depois teve umas enrolações também com o contrato, que eles tiveram que assinar de novo. E daí demorou. E daí isso também fez a cliente quase querer desistir, achou que não era pra ser, sabe? E eu fiquei em cima, toda hora conversando com ela, influenciando, não, calma, já deu certo. Isso é uma coisinha só que a gente vai resolver, fica tranquila, não desiste agora. Olha até onde a gente chegou.
E como era renda informal também, né? Desde da aprovação, né? Que ela é um pouco mais complicada, precisa de mais documentos. E além de demorar um pouco mais para montar toda a documentação, para enviar para o banco, depois que envia para o banco, a análise ela é mais demorada também, né? Ela é feita pelo gerente. Então, era uma cliente que queria bastante também, né? A gente não pode negar.
Como é que foi que tu cativou essa cliente? Porque ela já tinha sido atendida por outros corretores. O que foi tuas artimanhas ali para conseguir cativar ela?
Mandou figurinha do Ita.
Ai, não, as figurinhas são atuais, agora começou em janeiro. Olha, acredito que, tipo, o que todos os clientes dão de feedback pro meu atendimento é que eu sou muito atenciosa. Eu não atendo, assim, no automático, no robótico. Eu vejo cada cliente como ele se comporta. Aquela cliente mesmo, ela se autodenominava uma pessoa muito chata. E daí ela sempre tava agradecendo, ah, guria, obrigado por me aturar. Eu, capaz, meu. Né? Ela ficava toda hora, obrigada por me aturar. Porque ela mesmo se autodenominava uma pessoa chata, impaciente, ansiosa. Então eu tive uma conexão com ela, porque eu falava, guria, eu também sou muito ansiosa. Então, tu tá ansiosa aí pela tua aprovação, eu também tô. Acredita, eu tô tanto quanto tu, né?
No mesmo bar.
Só que ela não sabia que era a minha primeira venda. Então, tipo, eu também tava ansiosa por ser minha
e
primeira.
E era muito real, né?
E... não, e daí acho que foi essa questão. Eu pude me conectar com ela na parte de sermos duas pessoas ansiosas. Sempre sou muito atenciosa com todos os meus clientes, com ela não foi diferente. Fizemos nossa primeira visita numa sexta-feira à noite, que não tinha ninguém no plantão, era umas 7.
Foi sozinha, então?
Fui sozinha. Pedi um carro emprestado da minha mãe, fui com marido e filho, como sempre, né? Tava frio e daí acho que ela viu algum diferencial no atendimento também, porque eu fui à noite, ela dizendo, era uma cliente que eu tava conversando há muito tempo, tentando marcar a visita há muito tempo, e ela nunca podia. E eu fiquei em cima, né? Tipo, fui um dia lá no empreendimento que eles compraram.
Acho que marcou até em cima, né? Bem na hora.
Por isso.
Me chamou assim, ah, como é que faz pra entrar lá?
Isso aí. Vim pegar a chave aqui com o Chico na imobiliária. E toda hora eu tava tentando marcar com ela. Um dia que eu fui no empreendimento lá fazer uma visita com outra pessoa, eu lembrei dela, mandei um vídeo, mandei uma foto, fiz o contato, né? Então eu lembro que realmente foi uma cliente que eu dei muita atenção. E
esses são os pequenos passos que vão cativando o cliente, né?
Sim.
Pô, tô no empreendimento, fui dar uma passada lá, lembrei de tal cliente, vou mandar um vídeo exclusivo pra ele.
E foi o que eu fiz, porque eu lembro que alguém falou. Exclusividade pros clientes. Eu vou mandar um vídeo só pra ela. E mandei um vídeo só pra ela da vista incrível lá do nosso empreendimento Manuel no São Paulo.
Isso aí, essa ideia de fazer esse vídeo foi o Chico que trouxe pra gente. E aí eu fiz questão de quando a gente fosse gravar as videoaulas pros nossos corretores, colocar isso lá dentro. porque isso faz muita diferença. Eu já vi isso para o cliente, eu já vi o Chico fazendo para cliente, eu já vi outros corretores fazendo e dá muito certo. Dá muito certo.
E deu?
Chama pelo nome aí, fala. Daí, eu tô aqui para ti.
Deu? Não, eu falei até no intuito de será que ela vem agora? Né? Vai saber, já tô aqui, tu não quer dar uma passada e tal. Não deu certo. Mas ela lembrou de mim, né? Lembrou. E daí teve um dia, numa sexta-feira, 6:30, 6 horas, ela falou: ô, guria, bah, meu marido chegou antes do trabalho, porque ele trabalhava até de noite, por isso que eles nunca conseguiam marcar, e eu tô livre. Será que a gente não pode fazer visita agora? Me troquei bebê, mãe empresta o carro rapidão, não queria emprestar, eu boto a gasolina, tá, vai. E daí a gente foi correndo, já tava de noite, porque tava escurecendo mais cedo aqui naquela época, e fomos lá, tava friozinho, daí ela atendi eles. Eu acho que eles viram o diferencial, daí quando eles viram que o nenê tava junto, né, que ele começou a chorar e o Diogo desceu com ele do carro. Ah, guria, mas tu veio com teu filho junto? Deu, ah, sim, né, vocês chamaram ele em cima, não ia dizer que não, eu acabei trazendo a família, porque eu tenho medo de deixar de sair. E ela falou, bah, mas tu fez isso por nós, tu veio aqui agora em cima da hora, assim, não precisava, deu capaz, meu. Né, deu lembro que ela falou, não precisava, deu, vi, bah, ela já botou, então, né, fé, que a gente é diferente. Sim,
né, como não, também, tava, era de noite, de uma hora pra outra.
E daí a gente deu um jeito, né, vamos. Então, olha, eu falei, olha quanto tempo a gente tá tentando marcar essa visita. Tu falou que vocês podiam ouvir na hora, né? E foi. Daí naquele momento já rolou. Não, vamos fazer a aprovação, a gente quer. Depois só teve as dificuldades daí do fato do perfil do cliente mesmo. E alguns medos, que acredito que até todo cliente deve passar, mas às vezes alguns não devem falar com o corretor. Né? E ela teve a confiança de sempre estar falando comigo. Ela se desabafou muito, muito. Toda hora eu tava conversando com ela. Até hoje a gente mantém contato, ela pergunta, as casas do lado já venderam? Ela quer fazer um muro? Então ela fica me perguntando.
Isso é uma coisa muito interessante, principalmente quando o corretor ele tem quando ele consegue criar uma relação boa com o cliente. Porque muitas vezes o cliente tem um monte de objeção que ele não te dá nem a oportunidade de resolver, porque ele não te fala. Porque ele não confia em ti o suficiente para falar. Então o cliente, ah, vou ver com a minha esposa e te aviso. E some, nunca mais.
Tem um estresse só de ontem, assim.
Então se tu não consegue achar um jeito de criar uma conexão com ele logo pra ele se sentir confortável pra te contar o que realmente incomoda ele, é difícil tu conseguir virar o cliente. Então a parte mais importante é justamente o relacionamento com ele.
É a parte mais importante, mas também é mais difícil. Porque o relacionamento, cara, é muito difícil.
Essa virada de chave, né? Porque, por exemplo, pra Camille, o que precisou foi ela ter pedido para marcar visita de, daqui uma hora eu posso, que já tava tentando marcar bastante tempo. E daí chegou lá de noite, tô com o Ethan, com o Diogo no carro, e ela viu assim qual que era tipo todo o teu empenho, assim, pai, eu quero muito fazer, eu tô aqui para te ajudar, eu tô querendo, já faz tempo que a gente tá tentando marcar, tu falou que pode, eu vou deixar de fazer qualquer coisa que eu estivesse fazendo para ir e te atender.
Isso.
E virar essa chave no cliente para ele conseguir entender o quanto que
a gente se importa,
que a gente tá ali para ajudar só, às vezes é complicado. E depois disso que ela conseguiu ver ali, que levou a família inteira para atendimento, que tinha marcado 45 minutos antes, eu acho que ela conseguiu perceber que tu não tava ali de brincadeira, não tava ali para perder nem teu tempo nem o dela, né? É um desafio, né?
Como que a gente faz pra estabelecer essa relação com todos os clientes logo no início da conversa? Fica aí meu questionamento. Fica aí o looping pra gente descobrir a resposta.
Isso aí é a bala de prata.
Mas, Júlio, se tu tivesse aqui, assim, que elencar. Hoje eu já te considero uma pessoa que tem um resultado acima da média, um resultado de alta performance. Se tu tivesse que elencar 5 passos para uma pessoa ter um resultado como o teu, como que tu tá chegando lá, quais seriam?
Posso falar uma coisa antes da cliente?
Claro.
A Gil não chegou a comentar.
Ah, sim.
O desfecho da venda, não sei se tu lembra, mas eu sei porque me marcou bastante também, né? Os clientes eles estavam completando não sei quanto tempo de namoro.
11 anos de casado.
Não sei se era casado, assim, mas era 11 anos de relacionamento. E daí eles falaram, ah, a gente, se vier final de semana, não sei se a gente vai estar aí, porque a gente vai pra Gramado, né, pra comemorar, que é no dia tal, acho que era dia 31 até, né, era um Halloween. Sim, daí eu lembro, não sei se foi na sexta-feira mesmo, que daí a gente já tinha mandado proposta, já tinha mandado tudo que precisava, tava só esperando o ok. Daí não lembro se foi na sexta mesmo ou no sábado que eu consegui a resposta por telefone. E avisei a Gil para ela poder ligar para cliente. E assim, ó, eu achei fantástico, assim, porque dava para perceber já no fechamento a conexão que as duas tinham, então elas estavam muito alinhadas. E eu acho que a Gil poder ter dado a notícia que eles conseguiram comprar a casa deles no dia que eles estavam fazendo 11 anos de namoro, quando estavam lá viajando, que era o que a gente já tinha comentado na visita, né, que ia dar de presente, que ia dar certo até lá. Eu acho que influenciou bastante para vocês continuarem conversando até agora também, né? Então, queria falar porque foi uma coisa que me marcou bastante, assim, tipo, bah, 11 anos de relacionamento no mesmo dia exato, assim, ó, não foi tipo, ah, na semana que eles fizeram, não, no dia exato vem a mensagem assim, ó, tá tudo certo.
Proposta aprovada.
É só dali agora. Então, queria falar. Mas, Mike, volta pra pergunta.
Então, Júlio, se tu tivesse que elencar 5 passos para um corretor realmente ter um resultado acima da média, quais tu considera que são os passos que tu tá dando, ou que tu deu, ou que tu tá buscando para se tornar realmente um exemplo de corretor?
Bom, não sei se eu vou conseguir dar exatamente 5, vou falar agora, né? Mas posso dar menos ou até mais.
Vai lá.
Primeiro, antes de tudo, cara, se tu vai entrar em algo novo, entra de cabeça a fim de querer aprender. Não adianta entrar achando que tu vai saber das coisas, que tu já vai sair ficando rico e ganhando dinheiro, né? Tu tem que entrar em algo e também que, por exemplo, tá, tu entrou em algo novo, não adianta ficar só pelo dinheiro. Tu tem que gostar do que tu tá fazendo, principalmente porque a gente trabalha com pessoas, exclusivamente com atendimento ao público ali diretamente. Então, se tu não gosta do que tu tá fazendo, cara, ninguém vai te dar credibilidade, ninguém vai querer ser atendido por ti, né? Então, primeiro, entra a fim de querer aprender. Segundo, se tu não gostou do que tu tá fazendo, bah, sai fora, porque não é o lugar pra tu ficar só pra ganhar dinheiro. Terceiro, teve a dificuldade, se tu gosta, não desiste. Não desiste, que eu sou a pessoa pra dizer que eu estive no ponto de desistir, mas não fiz isso, graças a Deus, e hoje aqui tô muito feliz com o meu resultado, né?
Tem que acreditar, né?
Sim. Quarto, continuar sempre buscando conhecimento, tanto com pesquisa quanto na própria prática, sabe? Tenta, não fica com aquele medo também de fazer as coisas na prática porque não sabe. Já se joga de cabeça, faz as coisas, que é na prática que tu vai aprender 90% das coisas, né? Mas sempre continuar estudando, procurando conhecimento, principalmente estudando empreendimentos, indo atrás de coisas que não vão te pedir na empresa. Então, ser proativo, né? Fazer coisas que vão fazer diferença não só para o teu trabalho, mas para a tua empresa em si. Então, isso é muito bom, que eu vejo aqui o pessoal procurando novas imobiliárias para a gente trabalhar. Isso é bom para todo mundo.
Construtoras.
Opa, isso, construtoras para trabalhar. Daí isso é bom para todo mundo. E
imobiliária é a CAP, não adianta.
Não, a imobiliária é só nossa. E acho que é isso, gente. Antes de tudo, tu tem que gostar do que tu tá fazendo. E gostando, podendo, sendo uma pessoa esforçada, tu vai ser uma pessoa acima da média.
Massa.
E não vai ter.
Show de bola. É muito legal ver a tua evolução, Júlia, no momento que tu entrou até hoje. E eu lembro da nossa entrevista, em que tu falou, bom, faço educação física. E aí eu lembro que eu te perguntei se tu era competitiva.
Nem um pouquinho.
E tu me falou que sim, eu pensei, vai dar certo. Vai dar certo. Porque competitividade é uma das coisas que, se a pessoa tem e ela sabe usar isso a seu favor, ela deslancha muito. porque ela não sossega enquanto ela não bater o Rafa que tava lá no destaque do bimestre. Ela não destaca enquanto ela não consegue, ela não descansa enquanto ela não consegue chegar no destaque. Sim. Então a competitividade te leva adiante, sim. Muita gente fala, não é legal ser competitivo. Não, é legal ser rival.
É.
Tu passar por cima do outro pra te ter o resultado. Exatamente. Mas ser competitivo é totalmente saudável. Sim. É inclusive necessário. Senão, pô, vou me comparar com quem? Vou querer me comparar sempre com os piores ou vou querer me comparar com os melhores?
Isso veio bastante do vôlei, Gil? Essa competitividade ou já... Ou o vôlei veio por causa da competitividade?
Eu acho que o vôlei ajudou a me tornar mais competitiva, porque eu sempre fui desse ensino fundamental, querendo estar no topo de tudo, assim, né? Era a guria que tirava 10 em tudo, era a guria que, principalmente na aula de matemática, eu lembro, nossa, eu lembro demais, que as pessoas, ao invés de ir no professor tirar dúvidas, elas iam na minha mesa. Não, incrível! Então, tipo, foi desde sempre. E o vôlei eu acho que ajudou, a questão do esporte ajudou um pouco, mas eu confesso que no esporte em si eu não sou uma pessoa competitiva.
Trabalha bem em equipe?
Hã? Sim. Eu não queria... Óbvio, a gente queria ganhar, fazer alguma coisa, mas eu confesso que os times que eu joguei não eram os melhores do Rio Grande do Sul, então a gente tava meio acostumado em ficar em penúltimo, em terceiro, né? E daí o vôlei era mais o meu lazer, porque eu gostava muito de jogar e gostava de me sentir bem fazendo a minha parte no time. Às vezes o time em si não ia muito bem, a gente sabia que a gente não ia conseguir, por exemplo, ficar em primeiro alguma coisa, mas se eu conseguir me divertir no meu jogo, conseguir fazer a minha parte bem, eu já ficava feliz.
Então, soltar as mãos na bola, né? Dar umas cortadas.
Exato, gostava de fazer os meus pontos, né? Ficava feliz quando as amigas também faziam, só que eu gostava de como eu sabia que a gente não era o melhor time de todos, eu gostava mais de fazer a minha parte do que realmente competição de estar ganhando do outro time. Eu gostava de ter feito a minha parte bem.
Isso dá, acho que dá pra exemplificar muito bem, por exemplo, por ontem de noite. Então, quando a Gil entrou, ela botou um alvo ali no Rafa, ela mirou, tipo, essa é a pessoa que hoje tá tendo mais resultado, eu quero passar dela. Mas, por exemplo, ontem, tava os dois na mesa ali atendendo o mesmo cliente juntos. Então, eu acho que tem bastante... Só um pouquinho. Tem bastante competitividade, mas parece que a gente vai ter uma participação especial aí, o Ethan tá chegando. Ele tá com fome, rapaz. Tá com fome.
A gente ia trocar a
fralda dele, tá? Vem cá.
Trocaram a fralda.
Trocaram a fralda.
Deus online.
Dá pra ver que trocaram a fralda dele. Ele tá até... Não, ele tá até com o botão aberto, que é roupa toda.
Aqueles pais, né? Mas então, dá pra ver que é bastante competitivo, assim, de querer ser melhor que tu também, pra mostrar resultado, mas de trabalhar muito bem em equipe, porque vocês não necessariamente precisavam atender junto o mesmo cliente, sabe?
Podia ter um pouquinho.
Milhões de outros desfechos, assim, mas foi muito tranquilo. E ontem, depois que a gente tirou a fotinha com o cliente, eu falei, bah, vocês estavam super bem amparados, né? É quase a Liga da Justiça, eu falei pro meu cliente, né? Vocês pegaram só os bichos ruins, né? Ruim no cara de bom, né?
E Júlia, se tu, digamos, se tu pegasse alguém que tá iniciando hoje na corretagem e a pessoa não sabe por onde que ela começa, o que que é o passo inicial, o que que tu indica como passo inicial pra pessoa se dar bem nesse mercado?
Foca 100% do teu tempo disponível pra aprender e buscar conhecimento. Foca 100% do teu tempo, que foi o que eu fiz. Eu, 100% do meu tempo na época não é o tempo que as pessoas que não têm filhos hoje têm, né? Então, tipo, as pessoas hoje têm 16 horas do dia livre pra poder fazer alguma coisa, eu tinha 10, né? Mas eu usei as 10 horas do meu dia pra estudar, pra responder cliente, fui atrás. Então, usar todo o tempo que tu tem no início pra realmente aprender. Se joga de cabeça, vai captar cliente, vai atender, enche o saco do gerente, de quem tá te treinando pra ir junto, lá e se joga, faz as coisas, não fica esperando nada vir de mão beijada, não fica esperando o cliente vir de mão beijada, não fica esperando conhecimento cair do céu, estuda, usa todo o teu tempo realmente agora no início. Ah, mas hoje eu vou sair, não vou estudar hoje, vou sair pra beber, vou sair pra comer uma pizza, vou olhar uma série, não, cara, você tá começando, te esforça. Fica, dá todo o teu tempo nisso. Depois que tu vê que aprendeu, né, tá, beleza, vou diminuir um pouco o meu ritmo de pesquisa, de aprendizado, mas começa então a te focar na prática, vai beber, vai fazer as coisas. Daí quando o resultado estiver vindo, tu pode então te dar um pouquinho de descanso, mas no início te puxa.
É, eu lembro que muita gente, quando eu tava iniciando também no mercado, tinha pessoas entrando e não tinha ninguém pra dar esse conselho pra pessoa no início. Era tipo, ó, te joga aí, te vira, dá teu jeito, dá teus pulos e resolve. E hoje eu vejo muito claro, assim, essa diferença que um suporte no início tem pra pessoa começar bem ou começar mal. E no início, muitas vezes a pessoa entra no mercado imobiliário com aquela promessa de, nossa, tu vai trabalhar, tu vai fazer teu horário, tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai ter liberdade pra trabalhar em qualquer lugar e...
Tudo pra cima.
É, tudo isso é lindo.
É.
Só que muita gente quer o bônus antes do ônus.
É.
Muita gente quer trabalhar de casa, quer fazer seu horário, quer trabalhar da praia, quer ganhar muito dinheiro, mas não quer o esforço.
Quer o gelo, mas não enche as formas.
Exatamente. E o encher a forminha é muito importante no início. Principalmente no início. Porque se tu começar bem, começar com o pé direito, tu vai ter mais fôlego pra investir mais em anúncio, pra trabalhar melhor, pra ter dinheiro, pra se estabilizar na profissão, pra não ficar sempre correndo atrás do próprio rabo. Então, principalmente no início, tu ir lá, pegar o caminho certo, executar tudo o que precisa, abdicar de algumas coisas, pagar o preço que precisa no início, depois o resultado vem.
Exato. Por exemplo, agora, no início do ano ali, tu tirou uma, duas semanas, né, pra ficar mais tranquila, ficar com o Ethan. Não chegou a prospectar mais clientes, mas como já tinha vários clientes no giro, tava na praia, tinha cliente assinando direto com a construtora. Tu comentou que sábado tu vai fazer um fechamento de um cliente que tu atendeu em outubro. Tem um outro cliente que tu também já tava uns 4 meses com ele, que tá fechando, sabe? Então, nem sempre é muito imediato o retorno da corretagem, ela demora um tempo. E que bom que já superou super bem esse início, e agora tu consegue também colher os frutos daquela época, né? Tu continua colhendo a mesma coisa.
O Mike comentou ali que a pessoa entra na corretagem pensando em fazer o próprio horário e ganhar dinheiro. Inclusive foi isso que me trouxe pra cá. Porém, eu não pensei no início, fazer meu próprio horário, então eu vou só trabalhar um pouquinho ali de casa. Isso aí não, é o que eu comentei. No início, tu vai trabalhar muito mais do que uma pessoa de carteira assinada. Tu vai dar todo o teu tempo pra estudar, vai usar todo o teu horário disponível do dia, da semana, pra poder aprender e se puxar. Né? Ah, eu vou entrar ali e fazer meu horário. Exato, vai fazer teu horário, vai trabalhar muito mais no início. Fica uma pessoa com outro.
Quer dizer que vai trabalhar mais se tivesse horário do que ia.
Exato.
Mas...
Tá. Gil, queria aproveitar para hoje, que é dia 21, fazendo dia 21 anos.
21.
Isso. Mas queria falar assim que é muito bom trabalhar contigo. Então eu entendo, às vezes tu até se cobra muito o tempo inteiro. Eu acho que muito da parte de eu conseguir trabalhar contigo é, às vezes, ter que tirar um pouco o peso que tu bota demais em cima de ti. Isso é bom porque eu não preciso também ficar te cobrando, porque tu sabe onde é que tu quer chegar, tu sabe os resultados que tu quer ter.
Sim.
E embora tu seja uma mulher jovem, né, mesmo com o Ethan no colo, o apartamento quase sendo entregue, mas eu gosto muito assim no dia a dia, que sempre que a gente conversa, às vezes tu me mostra pontos de vista assim que eu não tinha pensado em ver, tá? Por exemplo, ontem a gente foi atender uma construtora nova, um imóvel novo, eu fui junto para conhecer, e indo para lá a gente estava conversando assim, tu me mostrou um ponto de vista que eu não tinha pensado, sabe? Tipo, me mostrou outra forma de ver o mesmo assunto. E depois de noite, quando vocês vieram fazer o fechamento, tu e o Rafa, Depois também a gente sentou para conversar e tu me deu um ponto de vista sobre o mesmo assunto que eu já tinha esgotado, quase de tanto pensar e não tinha visto, assim. Então é muito bom, assim. Eu sempre gosto de ter tua visão, tua opinião, que acho que acrescenta bastante. Muito obrigado.
Como é que foi? Dá esse exemplo aí. Fiquei curioso agora.
Do quê?
Do ponto de vista. O que era o assunto?
Não, isso aí é...
Não vem ao caso.
Não, capaz. Foi sobre o Cumbuca, na verdade. A gente estava falando... eu perguntei para a Gil, a gente estava indo para atendimento. Tinha de tarde o Cumbuca, que a gente faz aqui na CAP. Acho que, não sei, já foi explicado no...
Não foi explicado.
Algum podcast. A gente determinou... Acho que foi explicado no 15 com a Tati.
Enfim, vamos falar de novo. Vamos falar de novo.
Não precisa ir lá no podcast 15, mas escuta, que esse foi muito bom, tá? A equipe tinha três pessoas... Escolhemos três pessoas, a equipe podia escolher uma das pessoas que são referência no mercado imobiliário.
Aí eu fui lá e já pesquisei sobre as três.
É? Pra não ter erro, né?
Não.
Então, o Cumbuca é um tópico que todo mundo tem que estudar e uma pessoa vai falar sobre esse tópico representando a equipe. Tá? Então, pra todo mundo poder falar a mesma língua, sobre a mesma coisa. E eu perguntei, Bajão, o que tu achou do tema, né? Porque o que eu fiz? Eu só falei o nome do pessoal, eles tinham que pesquisar sobre. Daí ela comentou, eu vi que vocês não escolheram nenhuma mulher como referência no mercado imobiliário, referência de sucesso. Eu falei, puta, verdade. Mas falei, fui eu que escolhi os nomes, né? Até nem foram os guris, fui eu. Me responsabilizo por essa escolha, mas foi uma coisa assim, ó, que eu não pensei. Eu pensei, quem é que são as pessoas que eu já conheço ali? Tinha ali o Guilherme Machado, Guilherme Pio, Rodrigo Luceno
e tinha o Rodrigo Martins.
É, o Rodrigo Martins não foi porque eu não acompanhei muito ele, então eu não queria passar também. Mas
aí ajudar justamente aí as pessoas que te vieram à mente, as... Exato. Que tu conhece mais são que homens, né? Não vem à tua mente uma mulher de sucesso na corretagem na hora. Pode até vir, mas primeiro vem homens.
Não tá tão explícito, né? Não tá tão... Olha que oportunidade aí.
Exatamente,
mas que tá aí o problema. Daí essa cumbuca me gerou um conflito interno, porque pesquisando sobre esses caras e pensando, por que que não tem uma mulher aqui nessa listinha pra gente pesquisar, né? Eu justamente botei isso na cabeça, eu quero chegar aí, eu quero poder chegar aqui, chegar onde esses caras estão, né? E daí eu comecei com o conflito interno, como é que eu vou chegar? Eu posso até chegar onde esses caras estão hoje, mas eu vou ter o dobro de dificuldade por ser mulher.
Sim.
Porque mulher, além de ter o trabalho, né, de trabalhar, assim como todo ser humano, não vou comprar como homem, assim como todo ser humano trabalha, a mulher ainda é dona de casa e, no meu caso, sou mãe. Então, eu fiquei pensando, eu até posso chegar aí, vou me esforçar para isso, mas eu vou ter o dobro de trabalho. Assim como eu já tenho o dobro de trabalho hoje para fazer o que eu quero fazer. Né? Que é isso que eu...
Eu ia dizer, tu só vai continuar fazendo o que tu já tá fazendo.
Então, hoje eu já tô tendo aí minhas dificuldades, né, por ser mãe, por ser dona de casa. E daí eu fiquei pensando, vai ser muito mais difícil então eu conseguir chegar num ponto assim. Hoje eu já tô um pouco frustrada, que eu queria estar fazendo mais pelo meu trabalho, que eu não tô conseguindo. Então já tô de novo me cobrando mais do que eu poderia, sei lá. Mas tô me cobrando mais, queria estar fazendo mais pelo meu trabalho. Queria estar pesquisando mais, estudando mais, não quero parar. Queria estar podendo dar mais atenção pros meus clientes. Porém... Tô num momento crítico de uma fase de crescimento, né, do filho que ele já tá começando a engatinhar, querendo ficar em pé, então, cuidado agora é demais. Comentei com o Chico outro dia, o guri tava sentadinho e caiu pra trás, sabe, e bateu a cabeça. Não deu nada, mas toda hora isso pode acontecer, ele tem que ficar de olho todo o tempo. Ó, acabou de tirar o sapato e veio meu copo. Então, eu fiquei pensando, sabe, vai ser bem difícil chegar nesse ponto e eu fiquei pensando como é que seria.
Não. Ele vai chegar.
Daí criou essa reflexão, assim.
Tô pensando em umas coisas aqui. Eu, depois do nosso podcast, quero trocar uma ideia contigo.
Eu também.
Umas ideias aqui agora no meio dessa conversa.
Sim. Até acho que é interessante falar. Conversei depois, a Júlia me falou isso, que foi uma ficha assim, ó, que eu não tinha nem pensado, que caiu. Não caiu porque não tinha sido colocada a ficha. Mas comecei a pensar sobre e comentei com a Camila, né? E a Camila tinha ido numa palestra do Precisa.
Ela tinha ido pegar o Precisa Definitivo, foi na solenidade exato, ontem. Exato. Ela até trouxe um dado bem legal disso, tu vai falar?
Exatamente.
Beleza.
Mano. Que hoje, atualmente hoje no Cresci, é no Cresci de corretores de imóveis, não sei se é no RS agora.
É no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul, 35% só da profissão é preenchido por mulheres. Então é um mercado bem masculino, é 65%.
Não, esse podcast é um exemplo disso, então a maioria das pessoas que vieram aqui conversar ou que participam no podcast, sua grande maioria são homens, porque era a grande maioria da nossa imobiliária, agora que está tendo um pouco mais de contratação de mulheres, e eu não sei porquê, nos anúncios de contratação normalmente vem mais homens, e eu tenho as duas mídias rodando com o mesmo valor nas duas, uma que é um homem e uma que é uma mulher, uma direcionada só para homens e outra direcionada só para mulher, e de homens costuma vir mais.
É, daí de se pensar também, porque os homens têm mais interesse, quem sabe, na profissão.
Mas então, outro dado que a Camila trouxe, que inclusive o que estava presidindo, acho que era o presidente do Cresci, não sei o que estava falando na palestra, é que pela primeira vez aconteceu de ter, por exemplo, 33 homens e 33 mulheres
na solenidade.
Então foi bem equilibrado, tá? Que era uma coisa que não costumava acontecer. É um caminho, acho que vai ter muita mulher ainda chegando, né, nessa profissão, que tem muito a calhar. Qualquer coisa, você é mulher que está ouvindo esse podcast e não trabalha na corretagem, vem falar com nós.
Mesmo que seja a mãe, assim, tá a prova aqui de que é possível.
Exatamente.
Isso aí que tu trouxe do Cresci, só dando um contexto, né? Quem é de outros estados aí conhece como Cresce, né? Aqui no Cresce. Rio Grande do Sul a gente conhece como Cresci. Então, o Cresci aí é o Cresce de vocês, é o mesmo órgão, tá? Não se confunda. Uma coisa que eu acho bem importante, que é quando eu entrevisto mulheres que estão querendo começar na nossa imobiliária, falam que tem filhos ou alguma coisa do tipo, eu nunca pergunto com quem vai deixar o filho. Isso é uma coisa que até a Tati me trouxe numa conversa que ela teve. Que quando ela falou, quando ela estava fazendo entrevistas para o banco e tudo mais, que ela, bom, quero vaga, e tu sempre perguntava, como é que tu vai deixar a tua filha? Como é que vai ser a criação da tua filha, enfim. E eu acho que isso não é uma pergunta mais relevante de se fazer numa entrevista. Porque se a pessoa está ali na entrevista, ela quer um emprego. Se ela quer um emprego, cara, ela vai dar um jeito de resolver a vida dela. Ela vai dar um jeito. Como a Júlia deu um jeito.
Pois é, eu até na entrevista tive medo de falar que eu era mãe e isso ser um fator a que tu pudesse me excluir. Eu até pensei, então André, eu fiquei muito surpresa que tu nem perguntou quase nada a respeito disso.
Não?
Pois é, fiquei muito surpresa mesmo e depois ainda, eu mesmo passando meu medo pra vocês do fato do filho poder, sei lá, não atrapalhar um pouco, eu não consegui me dedicar tanto, ao invés de vocês, tipo, ah não, vamos achar alguém que não tem filho, então que vai querer se dedicar, que vai poder se dedicar. Não, vocês me pilharam, não, mas vem, tenta igual, tu e a Camila, vocês me deram isso.
E sabe por que que eu acho que isso é interessante? Porque, Júlia, tu tem um porquê muito forte. Tu tem um porquê muito forte. Então, assim, quando uma pessoa acorda de manhã numa terça-feira de chuva, um dia ruim, um dia chato, brigou com o esposo um dia antes, tá aquela semana complicada, ela tem que acordar para trabalhar, se ela não tiver um porquê muito forte, ela vai estar mais desmotivada. Querendo ou não, teu porquê tá na tua frente. Então, assim, tu vai fazer custo que custar por causa do item. Então, quem tem filho, quem tem uma família para cuidar, quem tem um porquê tão forte assim, é um fator a mais para que eu decida escolher aquela pessoa para trabalhar com a gente.
Ótimo.
Porque, pô, se tu precisa, se tu tem uma família para sustentar, quer um lugar melhor que o mercado imobiliário para te proporcionar esse crescimento, esse sustento? Não tem. Em outra empresa, tu teria que trabalhar 10, 12 horas para ganhar um terço, um quarto do que tu pode ganhar aqui.
Salário mínimo. Se quiserem me seguir, por favor, no meu perfil profissional corretora.juliamorbach, né? E daí também tem.
Soleto Morbach aí, professor.
MORBACH, Morbach, né? Alemão. E daí tem o meu perfil pessoal, que é G Morbach. E aí vocês vão ver lá o querido que tava grunhindo aí no final do podcast, fazendo
que parece o Zezé dos
Zizis. Era isso que eu ia falar, pra ti que tá ouvindo, assim, tá, tá imaginando esse nenê bonito. Ele parece o Zezinho?
Zezé.
Zezé, parece Zezé dos Incríveis.
É um loirinho de olhos azuis, muito esperto e muito safado.
Muito queridão.
Que já tá acostumado a vir aqui na capa, né?
Uhum.
Já conhece todo mundo, já trabalha praticamente. Ele participa das vendas, ele é um fator crucial. As pessoas veem no final, ah, eu vou fechar.
É, a gente até tem que cuidar por causa do trabalho infantil, né? Que o Ita tá vendendo imóvel a fogo.
Júlia, queria agradecer a tua participação, as tuas contribuições, o teu tempo, o teu esforço, o teu empenho e todo o teu crescimento também. Queria te parabenizar.
Obrigada.
Porque é muito legal ver a tua trajetória do início até hoje, assim, já teve um salto quântico, assim, de
resultado. E tem história, né, pra contar nesse
E vai ter muito mais ainda. Então, tu tem que te orgulhar muito da tua história. E eu queria agradecer também o Diogo, porque, querendo ou não, o Diogo, ele faz parte do teu trabalho, né? Ele faz parte do teu trabalho. Então, eu acho que ele é uma peça fundamental aí, da nossa empresa, inclusive.
Da nossa empresa. É, vem direto aí também, né?
Exato.
Ficar com filhos. Aí, eu gostaria de agradecer, né, o pessoal todo da CAP, que eu comentei no início que eu não sou a pessoa, assim, que tem mais experiência, né, de trabalho na vida, né, foi mais estágio e tudo mais, porém a CAP, gente, é uma empresa sem igual, assim, o jeito que trabalha, as pessoas, eu já puxei muito saco, deixei no Mike, falo toda hora, eu tô muito feliz de estar nessa profissão e de estar nessa profissão numa empresa tão incrível.
Massa.
Eu gosto muito de todos vocês, vocês são demais, vou puxar muito saco aí, me vou agradecer demais todo o auxílio. Se fosse, imagina, se fosse qualquer outra empresa, naquele momento lá que eu tive minha frustração, querendo desistir, meu, tem tanta gente aí querendo, quer desistir, vai, né? Vai.
Mas é que é mais fácil, né?
Exatamente, é mais fácil tu trocar de gente, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, então... mas daí não, veio o Chico, veio Camila, veio o Mike, todo mundo veio falar comigo, né, se importando de verdade. Então, mas fez muita diferença, faz até hoje.
É, porque também foi fácil, né, porque um, dois meses, 82 documentações, sendo que o tempo que tava aqui não era tanto, assim, porque tem muito corretor que já passou por aqui, que a gente via muito mais, teve muito mais tempo e teve bem menos resultado, assim. Então, querendo ou não, a gente sabia que era só uma questão de tempo, assim, que era o que a gente falava, assim, trabalho vai vir, vai voltar, isso compensa, e tá aí o problema, né?
Show de bola. Então, gente, muito obrigado por quem tá nos ouvindo, chegou até aqui. Tenho certeza que as contribuições da Júlia foram de extrema importância para te ajudar aqui, principalmente quem tá no início. E queria deixar o convite para acessar as redes sociais dentro do nosso perfil lá, com certeza tu vai encontrar o perfil da Júlia também. Para quem quer seguir o perfil dela, fala de novo aí, Júlia.
Corretora.juliamorbach.
É Giulia.
Giulia com G e Morbach, B-A-C-H. Dale.
Show de bola, vou colocar na descrição desse podcast também. Certo, gente? Se tu chegou até aqui, tá nos ouvindo, gostou desse podcast, ele conseguiu te agregar alguma coisa, marca a gente no Instagram, mostra que tu tá nos ouvindo, que é isso que nos impulsiona a querer continuar produzindo esse tipo de conteúdo.
Isso aí, principalmente se for mulher, né? Mostra aí que tu é um dos 35% atuante nesse mercado e que faz a diferença.
Show de bola. Certo? Até a próxima aí.
Valeu.
Tchau.
Valeu, tchau, tchau.